Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Líder.
E aqui a gente tá no Kitnet HQ, na sua Rádio Cultura, que você encontra no cultura930.com.br, ou no Facebook da TV da Rádio Cultura, ou ainda no Instagram da Rádio Cultura, ou encontra a gente na podosfera da vida aí, no Spotify, que é, me parece mais bacana, no Anchor, e claro, no YouTube, onde a gente está, no Kitnet HQ, no YouTube, original, que é totalmente diferente.
A série original.
A Kitnet série original.
Clássica.
Clássica.
A clássica. Com os uniformes laranja.
Isso. E hoje a gente está falando sobre os 10 quadrinhos que marcaram nossas vidas. E já vi que não
infâncias,
serão 10.
Infância,
desculpa.
Vida, outra coisa.
Vai além da infância.
A vida é mais dura, a vida é cruel.
É, não, eu tinha esquecido disso. E, na verdade, pra mim, pelo menos não tá sendo 10, porque eu anotei 10, mas todos que o Liber falou até agora marcaram também.
Então, mas peraí, eu falei coisa que tava na tua lista?
A Turma da Mônica tava na minha lista, o Super Pato, mas já dei uma arrumadinha.
Você quer falar mais alguma coisa da Turma da Mônica?
Não, ficamos na.
Encerramos,
mas tem um que eu lembro bem.
Qual que é?
Que é o Brasinha.
Nossa.
Lembra que era um demôniozinho?
Nossa.
Que saía no gibi do Gasparzinho?
Nossa.
Tinha o Brasinha também.
Tá, eu lembro
que era um diabinho.
Mas o que interessa é por que ele marcou você.
Cara, eu não sei.
Foi com ferro e fogo do inferno.
Mas eu adorava o Brasinha. Adorava, cara. Sabe aquela coisa assim que você.
Sim.
Putz, cara. Eu não sei te dizer, cara. Eu gostava demais dele.
Mas o que, que você lembra da história, assim? O que ficou?
Então, que ficou primeiro a efígie do personagem, né? Que era um demôniozinho de fralda. Um diabinho de fralda.
Cara, fralda ele era branca. Todo vermelho e aquela fralda branca, né?
Isso. E que tudo que ele ficava irritadinho, ele tacava fogo nas pessoas. Eu achava aquilo tão engraçado. Aí eu era bem criança, cara. Eu devia ter uns 5 ou 6. Quando eu aprendi a ler e escrever e tal. Não sei como foi parar lá em casa isso. Eu tenho a lembrança de um Brasinha com a capa, sem capa, né? Com a capa rasgada.
Sim.
Que eu devo ter lido umas 700 vezes. Que eu sempre lia. Porque sabe como é que é criança, né? Lê uma vez, adorou, lê a segunda, lê a terceira, lê a 28ª e vai embora.
Isso que a gente já não faz mais, né?
Ah, não, mas tanto não.
Você tem aquele hábito de, antes de ir no banheiro, assim, você, pô, preciso ir no banheiro, ficar um tempo lá, daí você para na frente da prateleira. Preciso levar alguma coisa para ler.
Claro, faz, sempre.
Você fica escolhendo. Vocês têm os que você sempre escolhe? Assim?
Não.
Não, tem?
Não, é porque tem uma lista tão grande para ler.
Tem bastante. Não, pior que é isso também. Eu tenho um monte lá em casa, mas geralmente eu levo o E3
do Grant Morrison.
O Grant Morrison é meu companheiro de privado, assim. Mas fecha parênteses. Volta pro Brasinha.
Então, e o Brasinha, cara, eu adorava, assim. Eu não gostava do Gasparzinho. É, eu achava até ok, mas não gostava. O Brasinha, cara, eu amava. E eu ria, assim. Sabe aquele quando você ri gargalhando? Eu fazia isso com o Brasinha.
E o Brasinha era tipo o Gasparzinho também, ele tinha os demônios.
Era no mesmo gibi.
Mais velho que ele.
É, tudo igual. É a mesma história.
É o mesmo desenhista.
Uhum.
E essas histórias, será que eram feitas aqui no Brasil ou era tudo?
Eu acho. Cara, não
sei
dizer.
Porque teve muita coisa que foi feita. O Recruta Zero, eu me lembro que era
isso, Brasil. Que tá na minha lista também.
Daí você fala do Recruta, que esse também me.
Também é sensacional.
Eu tava falando, teve uma almanaque de terror do Recruta Zero que foi inacreditável. Cara, e, salvo engano, foi toda produção brasileira.
Almanaque dos super-heróis do Recruta Zero. Eu consegui comprar ele de novo, cara. E sim, é todo feito no Brasil. E hoje. Tá, já entrei no Recruta Zero.
Você entrou? Chega de Brasinha.
E o Recruta Zero, cara. Hoje em dia, se você achar num sebo, é uma grana. Porque nunca mais será feito. Nunca mais vai sair. Aí eu fiquei mais velho. Não muito mais velho, mas fiquei um pouco mais velho. Com os 14, 15 anos. E comprei os primeiros anos do Recruta Zero e tal. Que eram as tirinhas, né? Uhum. Produzidas, assim, pelo Mort Walker. Mort Walker, né? Ele é americano. Aí eu lia e era legal. Mas, cara, as histórias produzidas no Brasil, na RGE... eram muito, muito, muito melhores do que as tirinhas originais.
É isso que me faz pensar, cara. Tipo, que nem o Zé Carioca, do Canini, que você estava falando. Que é uma das coisas que a gente tem que falar, né? Que, pô, o Canini fez um trabalho excelente, tão bom que a Disney proibiu. Né?
Isso. É bem isso mesmo. Mas eu não sei se foi só isso, não, cara. Que proibiu só por causa disso.
Não, acho que tinha...
Tinha coisa de grana envolvida.
Direito.
É.
Ele inventou...
E assim, querendo ou não, tudo que é da Disney... tem uma marca, né?
Sim.
E daqui a pouco o cara tá modificando tanto a marca que ela já não se reconhece mais como marca. Daí você perde a... Como é que é aquele negócio que tem lá, direito autoral da marca?
Não sei, cara.
Sabia que o Mickey vai fazer tinha que ser já em domínio público, né? Porque era 45 anos que, e agora é 75 anos. Só que 1928 para 2020, né? Já tá quase lá. Mas é aquele Mickey do Steamboat Willie, com aquele sapato, com aquela bolinha no coisa. Se trocar qualquer coisa que foi feito depois, né? Por exemplo, a bolinha do olho, né? Pra ficar duas bolas no olho, já é outro Mickey. Tem que esperar mais X tempo, que é quando esse Mickey foi feito e tal. Então eu acho que tem muito a ver com isso também.
Mas aquele do Steamboat Willie ainda não deu 75 anos, cara. Acho que já deu mais, hein?
Não, 28, 1928 pra...
Então, cê,
não, é, não, mas é, desculpa, tá, é 75 anos, anos, é 75 já, anos da morte do autor, né? Não 75 anos da criação. É 75 anos da morte do autor, parece que é isso. Também não sei direito.
É, porque daí se for assim...
É, se for assim, tá com 92 anos já, né? Mas, não sei, tem que ver como é que funciona. Mas eu acho, sim, que é 75 anos da morte do Walt Disney.
Do Walt Disney.
Né? Então, teria que ver. Mas voltando aqui pro, sim, Recruta, sim, Zero... Cara, eu lembro que tinha o manual do... manual de culinária. Que daí o Sargento Tainha só fazia pizza, cara. Cara, o Sargento Tainha era muito engraçado. O Dentinho era muito engraçado. O Platão era muito engraçado. Até hoje eu uso frases do Platão.
Quem, cara, que era o Platão? Era o...
era aquele gordão.
Ah, sim. Com óculos, né?
Com óculos. Que falava assim que... a diferença de ser idiota... ele olhando pro Dentinho, né? A diferença de ser burro e ser inteligente é que o inteligente sabe disfarçar a burrice. Eu uso essa frase até hoje. Isso é do Recruta Zero, então... feito aqui. E é legal que o Dentinho...
é o cachorro, né, do Tainha.
Não, aquele não, é o Otto.
Dentinho. Ah, o Dentinho era o loirinho lá.
Era o loirinho. Caipira. Em inglês, o nome dele é Zero. Que o Recruta Zero é Beetle Bailey, né?
Sim.
Em inglês, Zero é o Dentinho.
Eita porra.
É, daí eu fui ler os troços em inglês, dá um ruim, assim, quando você vai ler que aquele personagem é o Zero. Não, mas o Zero é o outro.
Não, e aqui também, né? Pegou o Recruta Zero, mas era Beetle Bailey, né? Tinha desenho animado, me lembro do desenho animado.
Eu tenho, sabia a que eu consegui comprar?
Cara, a musiquinha era um barato.
Que é, são duas, são quatro histórias, duas do Beetle Bailey e duas do Agar, o Horrível.
Sério que teve do Agar também?
Teve, no mesmo DVD.
Me traz isso.
Quero trago, levo lá na sua casa depois.
Quero emprestado.
Tá, sua vez agora, Libe. Eu falei dois.
Então, você falou dois, eu vou falar, já que a gente tá no ambiente aí ainda, Recruta Zero e tal, tiras e quadrinhos, o Popeye, cara.
Sabe que o Popeye nunca me marcou, cara?
O Popeye me marcou, cara, me marcou, deu ter roupa de marinheiro quando era criança, cara, me marcou.
Que
assim,
massa.
Eu ficar doente, assim, eu achava o Popeye sensacional, assim.
Mas o gibi mesmo?
O desenho animado... principalmente o desenho animado, mas daí tinha... e o engraçado é que os gibis que passavam pra mim também, acho que era RGE, o Block, não sei o quanto que era feito aqui.
Eu não sei.
E eu me lembro muito das tiras em quadrinhos, que daí eram aquelas coletâneas de tira em quadrinho do Popeye.
Nossa, não, isso não lembro. Porque, isso que, passou que era... fora do meu radar.
E altas histórias. E daí era engraçado porque era tipo tira, daí tinha toda aquela linguagem de tira, né? Ah, acontece tal coisa.
Uh-huh.
Só que ao mesmo tempo desenvolvia toda uma série, assim, de histórias. Aí tinha a Bruxa do Mar, aí tinha um Zé.
Puta, não lembro, cara.
Tinha uns encontros, tinha... cara, era bem... era umas histórias... também, na cabeça minha de criança, eram histórias longas pra caramba, né? Assim.
É, que quando você é criança, tudo é maior, né, cara? Tudo
fica gigante.
E também você, você entra mais na história, né? Eu lembro do meu sobrinho, que ele tinha 3 anos.
Sim.
Aí eu tava lendo Bone, né, com ele. Só que
agora,
eu tava lendo... em...
né?
É, só que o Bone original, né, em inglês.
Sim.
É óbvio que o Piá não sabia ler, né? Mas ele não sabia ler em português também, não sabia ler em inglês.
Você podia inventar alguma coisa e dane.
Cara, o guri inventava tanta coisa, cara. Que eu falei, o que que tá acontecendo, Bear? Cara, daí ele inventava milhares de coisas que não estavam acontecendo no gibi, mas na cabecinha dele tava, cara. Pô, isso é muito legal, né? Porque a tua imaginação é maior do que o que tá escrito,
sim,
ali.
Sim, sim. Né? E aquela época, cara, era... eu sei que o Popeye, ele me marcou, assim, bastante, cara. Eu tinha umas piras, assim, gostava. Eu queria ser marinheiro quando crescesse e tal, assim.
Nossa, bem... isso passou tão fora do meu...
mas é engraçado isso que eu tô falando com você agora. Se eu for lembrar de uma história mesmo, assim, de alguma coisa... não me vem na cabeça nenhuma agora.
Ah, mas é o personagem. É quando você é criança também, você não se preocupa muito com a história, né? Se preocupa mais com,
então,
o personagem.
Eu tenho uns,
né,
exemplos aqui pra frente que eu já vou falar que a história...
não, eu também.
Deu
eu
um
também.
Choque, assim, que eu lembro.
Mas até agora a gente falou sobre personagens.
E, né, aquela mesmo, né? O próprio Pato Donald, cara. Apesar de eu gostar dele e tal, aquela história que ele salva toda a Patópolis sozinho.
É verdade,
é
verdade.
Mesmo sendo um sonho. Cara,
é, o Segredo do Castelo também igual, foi uma...
é, os ovos.
É, mas normalmente você se liga mais no personagem, né?
Sim. Né? E basicamente essa daí é a minha. Você falou do Recruta Zero, eu trago Popeye, a minha carta, e o seu é...
agora, Bolinha e Luluzinha.
Nossa.
Eu gostava, cara. Eu gostava quando eu era pequeno.
Era massa, assim, cara. Eu acho que eu lia também.
E na época vendia muito, né? Eu vendia mais que a Mônica, eu acho, se bobear. Não tenho esses dados, mas...
Nem eu.
A minha impressão, enquanto leitor, criança, é que tinha mais gibi do Bolinha e da Luluzinha do que da Mônica. E eu adorava, cara. Eu só não gostava das histórias que era com letra cursiva. Tinha umas histórias que era escrevia no diário e tal, e era letra cursiva. Porque nos Estados Unidos, ele era vendido no formato maior, né? E aqui, quando os caras reduziam o formato.
Sim.
Aí...
Cara, aquela redução de formato, a gente vai falar umas
coisas. Daí aí ficava ruim, cara.
Sim.
Ficava muito pequenininho. Eu lembro de redução de formato, eu lembro do gibi do Transformers, cara. Que eu comprei... E os caras reduziram muito o formato. Reduziram muito, muito, muito. Cara, ficou horrível pra ler. Eu era criança, falando, ah, isso aqui é ruim. Anos mais tarde, muitos anos depois, eu consegui um gibi daqueles, eu comprei, e eu entendi por que eu não gostava. É porque ficou tão pequenininho, tão ruim pra ler, que você imagina o Transformers um troço, né, grande, né?
Sim.
Tipo, um mega de um caminhão, um grandiloquente e tal, e não, é só uma...
A reduçãozinha fazia... Não, e fazia diferença até nos outros quadrinhos também, né? Aquele Secret Wars famoso, né?
Ah, essa é massa.
Guerras
essa é
Secretas
massa.
Tem história aí, né? E o pior é que podia colocar essa Guerra Secreta na conta das histórias.
É verdade, é verdade.
Porque esse daí foi uma das últimas coisas que eu li...
Como eu criança.
Como criança. Porque o quê? Guerra Secreta já tinha uns 10, 11 anos.
Acho que sim.
E daí eu dei um tempo com o quadrinho, eu parei de comprar, eu me desinteressei, daí eu fui retomar de novo com o Cavaleiro. Que eu comprei em edição encadernada, que já devia ser 88, acho que era.
É, não, eu comprei o Cavaleiro e ainda tenho até hoje.
As separadas.
As separadas e tal, mas eu nunca, que eu não me lembro de ter parado com quadrinhos nunca. Comecei uma vez e já era, ficou pra sempre.
Também vamos contar, né, que parar com quadrinho, quer dizer o quê? Que eu fiquei...
Ah, lógico, seis meses.
Um ou outro na mão, é que foi assim, foi um período assim que eu não tem nada que interesse.
Ah, lógico.
14 anos, que... quando caiu, velho, nossa. Mas daí a gente tá falando da adolescência.
É, não, então retornemos à infância. Qual que é o seu próximo?
Smurfs. Tinha série na TV, que eu era...
Mas tinha gibi?
E teve uma série de gibis da Abril, 6 edições foram publicadas.
Porra, não lembro disso.
Cada edição trazia 2 álbuns europeus do Peio.
Então, caramba! Tipo
assim, o formato era um pouquinho maior que o formatinho, era um pouco menor que o americano, mas ainda assim dava pra ver todos os detalhes da arte, porque era aquela arte de álbum francês.
Claro.
Toda detalhadinha, então eles iam desenhar a vila, daí desenhava a árvore, desenhava as folhinhas das árvores, desenhava não sei o quê. Ah, os caras estavam lá com um cadinho mexendo, aí desenhava, você via que tava tudo, tipo, o instrumento, o artefato, metal, a colher, e as histórias eram muito doidas, assim.
As histórias são boas porque eu comprei depois, né, mas comprei adulto já.
Sim.
Eu nem lembro qual que é a editora, mas eu
teve
acho
um
que
período
é...
que saiu, né, não foi no seu, foi nesse século, né?
É, saíram 4 agora. É
engraçado falar isso, foi nesse século, né?
É, que já tem 20 anos, né? Saiu 4, acho que em 2016, 2015. Eu tenho lá em casa os 4. E é muito legal, cara. É muito legal. A origem da Smurfette.
Sim, nossa, a história dela. E daí, o que eu acho divertido é que no quadrinho ela abandona a aldeia, né?
Isso.
Ela não fica com eles.
É, ela vai embora.
E daí no desenho animado era diferente. E cara, o modo como eles conduziam, os desenhos, os detalhes.
Esse Peio mandava muito bem, né, cara?
A história do Krau Krau, que era a ave lá, que o Papai Smurf fazia um experimento. Não sei se era o Papai Smurf. Eu sei que ele pingava numa florzinha e a florzinha virava uma planta carnívora gigante, assim, né? Aí eles conseguiam. Cara, na base da machadada. O Smurf derrubava a planta carnívora, assim.
Nossa, não lembro disso.
Papai Smurf
e o Gargamel?
Escolhia um Smurf lá e falava: olha, vai isso aqui, vai lá longe, lá na PQP e joga. E era a fórmula que ele tinha usado na plantinha. Daí o Smurf vai andando, daí ele fica com preguiça de ir até lá, daí ele, estamos aqui no precipício, vou jogar aqui mesmo. Aí ele joga, vira o potinho no precipício, aí tem um ninho lá embaixo com um passarinho piando, assim, o passarinho engole tudo, né, cai nele assim.
Daí. Aí vira um passarinho um pouco do mal.
Aí vira, cara, e daí é filme de monstro com os Smurfs, né, porque vem o que eles chamam de Krau Krau, né, que era tipo um urubuzão gigante. E ele destruía a vila.
Nossa, não lembro, definitivamente não lembro.
Aí descobriu o que era, daí tinha que fazer o antídoto, daí conseguiam fazer o antídoto. Cara, era bem...
E é legal como você viaja nessas histórias, né,
nossa,
cara?
Nossa, tinha
é muito massa.
Que o Papai Smurf saía pra... Vou viajar. Vocês cuidem aí, né? E daí um deles tinha a ideia de virar rei.
Claro.
Como que eles iam fazer pra virar rei? Eles fizeram uma eleição. E daí quando o cara vira rei, ele promove a maior... Tipo, vira um déspota, assim. Tipo, tem uma briga entre os Smurfs. Tem, tipo, tem os rebeldes. E daí ele
que começa... Massa.
Prende, e daí tortura. Não chega a ter tortura, mas tem...
Uia.
Tem uns lances, assim, de... Eu sei que quando... O final da história, o ápice, é que a aldeia vai pra uma guerra civil. Tipo, eles destroem a aldeia, um lado brigando com o outro, e daí termina com os papais Smurfs voltando. O que vocês estão fazendo?
Seus Loki.
E daí o cara que tinha criado tudo, né, o rei, assim, ele percebe, que vê a merda que tinha feito, ele vai todo tristinho, né, não, eu vou limpar a bagunça que eu fiz, aí todo mundo, não.
Todos fizemos bagunça.
Todos fizemos, né, daí tá aquela coisa, assim, né, ó.
Que meigo, não, que bonitinho. Era
bacana, cara, não, e a qualidade, assim, esse material ele foi relançado depois. Que eu acho que foi relançado, mas eu me lembro que eu consegui comprar num sebo toda, os 6 originais.
Pô, isso é massa, cara. Porque a gente acha no sebo, né, o negócio.
Porque os meus eu comi quando eu era criança, assim.
Ah, lógico,
a gente
faz, né?
Isso, a gente come.
Lógico, mas, assim, coisa some, né? Eu não sei, os nossos pais jogavam fora, a gente não percebia, né?
Não sei, cara. Eu sei que eu vinha comendo. Tinha coisa... Eu me lembro, assim, do... Esse gibi tinha mais páginas ontem.
Muito bem, muito bem. Daí...
Teu.
Então... Aí dos meus, dessas histórias mais infantis, digamos assim, acabaram, cara. E daí começa com o primeiro gibi de super-herói que eu li na vida.
Qual que foi?
A Morte da Gwen Stacy. Só.
Pesado.
O meu tio deixou no banheiro, lá em Brasília, eu morava em Brasília na época. Meu tio foi lá, meu tio tem 7 anos a mais do que eu. Então ele devia ter uns 12, então ele devia ter uns 5, 6. Quando eu peguei aquilo, cara...
Era preto e branco ou colorido?
Colorido.
Colorido.
Acho que era da Block, né? Acho não, tenho certeza, porque depois eu comprei ele. Consegui achar num sebo e tal. Só que não tinha capa, não sabia capa. Eu fui descobrir a capa muitos anos depois, tipo, mais de... Já tinha saído da faculdade quando eu descobri a capa. E daí eu lembro que eu li, cara, e aquilo tocou de um jeito em mim, cara, que eu terminei o gibi chorando, porque a Gwen tinha morrido, cara. E até hoje, aos 45 anos, quando eu leio... Pelo menos um suorzinho macho escorre dos meus olhos.
Mas você nesse gibi, você lembra que leu, assim, já tinha acabado lá? Porque o último quadro da história é ela nos braços dele.
Isso.
E a continuação. A tua...
Não, tem inteira a continuação. Tem inteira. Tem até ele matar o Duende Verde.
Que é pesado.
Pesado.
Nossa.
Que daí fica, ele foi...
Calma, isso explica muito sobre você.
Sim, sim. O Duende Verde foi empalado pelo próprio negócio dele, né, cara? Ele... Como é que é? Ele morreu como um...
Uma cruz de ferro.
Numa cruz de ferro.
Os orgulhosos morrem numa cruz de ferro.
Cara, é sensacional, cara. Sensacional. Nossa. Putz, acabou o tempo, Liber.
Então vamos para o próximo.
Vamos para o próximo bloco.
Daqui a pouco tem mais. Até já.